الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos entrar no novo capítulo no livro Ad-Durar al-Bahia, que é o capítulo sobre as transações comerciais. Isso inclui a compra e a venda e coisas dessa natureza. E como a gente falou anteriormente, de que o Islã é uma religião completa. O Islã é uma religião completa e tem regras para tudo aquilo que o muçulmano precisa no seu dia a dia. Para tudo aquilo que o muçulmano precisa no seu dia a dia. Existem regras, yani, para oração, yani, para coisas ligadas com os pilares do Islã. E existem regras como o muçulmano lidar com outros muçulmanos ou com outros além dentre os muçulmanos. E também existem regras como é que o muçulmano efetua a sua compra, bem como a sua venda, e como é que o muçulmano faz negócio. Tudo isso, o Islã já veio com regras a respeito desses aspectos. Portanto, o Islã tem tudo o que o muçulmano precisa no seu dia a dia. Tem tudo o que o muçulmano precisa no seu dia a dia. E esse capítulo sobre transações comerciais é um capítulo bastante importante, pois a maior parte dos muçulmanos ou é vendedor ou é funcionário ou é comprador. Quer dizer que na rotina do nosso dia a dia a gente não sai desse círculo. Ou a gente compra, ou a gente vende, ou a gente trabalha ou é funcionário de um determinado lugar. Portanto, é necessário a pessoa conhecer as regras sobre esses aspectos. Se você vai comprar algo, deve saber quais são as regras. O que é que o Islam diz sobre as regras de comprar essa coisa que você vai comprar. Se você vende algo, você deve conhecer o que é que o Islam proibiu ao muçulmano de vender, o que é permitido ao muçulmano de comprar, como é que o muçulmano deve gerir o seu negócio. E tudo isso é algo que o muçulmano deve saber. Portanto, esse é um capítulo bastante importante e a sua importância no nosso dia a dia é algo indispensável. Imam Shawkani rahimahullah disse Kitab al-Bay, capítulo sobre as transações comerciais. E quando se fala de transações comerciais, fala-se especificamente ou de uma forma geral, a compra e a venda. Compra e a venda e tudo aquilo que está ligado à compra e à venda. Disse rahimahullah, al-mu'tabaru fihi mujarrad taradi. Al-mu'tabaru fihi mujarrad taradi. A compra e a venda tem condições para que seja correta. Tem condições para que seja correta. Yani, existem condições nesse processo de compra e venda. E na compra e venda existem três elementos. Existe o comprador, existe o vendedor e existe o produto. E existe o produto a ser comprado. E o Islã colocou regras que afetam todos esses elementos no processo de compra e venda. Portanto, o primeiro princípio que a gente deve saber é que a compra e a venda Tem condições. E Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui uma das principais condições da compra e a venda é at-taradi, yani a satisfação. A satisfação. O que quer dizer isso? Quer dizer que no processo de compra e venda, ambas as partes devem estar satisfeitas. Devem estar satisfeitas com o processo. Se eu venho te vender um objeto, você ao comprar esse objeto, você deve comprar por sua livre e espontânea vontade e deve estar satisfeito com isso. Portanto, quer dizer que a não satisfação é algo que invalida esse processo de compra ou venda. Se, por exemplo, alguém for esforçado a comprar algo, então essa transação não é aceitável perante o Islã. E também, como mencionaram os ulama, dentre os benefícios da pessoa conhecer esse capítulo, que é o capítulo de compra e venda, é que quando a pessoa faz a sua compra ou venda de acordo com os ensinamentos do Islã, a pessoa tem baraka. A pessoa tem baraka, tem bênção naquilo que a pessoa compra. Tem bênção naquilo que a pessoa compra. Tá aí. Dizemos que a principal condição no processo de compra e venda é a taradu, é a satisfação. Quer dizer que a pessoa deve estar satisfeita com aquilo que está a comprar, bem como a pessoa deve estar satisfeita com aquilo que está a vender. Você não pode esforçar um vendedor a te vender algo que ele não queria. Yani, o vendedor não queria te vender algo. Você não pode esforçar a ele de te vender algo que ele não quer. Assim como você não pode esforçar alguém a comprar algo, aquilo que ele não quer. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse no surat An-Nisa, tijaratan antaradi, falando sobre o negócio, Allah subhanahu wa ta'ala disse, yani, negócio, yani, o processo de compra e venda, tijaratan antaradin, yani, negócio com a satisfação. Quer dizer que ambas as partes devem estar satisfeitas uma para com a outra nesse processo de compra e venda. Portanto, se alguém tem um produto, dizer para outra pessoa, eu estou a vender esse produto, e essa pessoa dizer, eu aceito comprar esse produto, portanto aqui é possível notar de que ambas as partes estão satisfeitas com o processo. Yani, ou você vem com dinheiro, vai a uma loja e diz, quero comprar yani, é tal e tal produto. E o dono da loja, o vendedor, te entrega o produto e leva o teu dinheiro. Portanto, isso aqui é sinal de satisfação entre yani, ambas as partes. Se, por exemplo, você chegar na loja, não querer comprar yani, algo, e o vendedor te esforçar a comprar algo, isso como fazem yani, algumas pessoas, e os ulamas mencionaram de que isso é muharram, yani, às vezes a pessoa precisa de troco, tem uma nota, precisa de troco, e vai a uma loja, diz, estou a pedir troco. A pessoa diz yani, que não vai lhe dar troco até você comprar algo. Quer dizer que você deve comprar algo para ele te dar troco. Isso é uma transação muharram, é uma transação ilícita. Ou você dá troco a ele, ou não dá. Mas não pode esforçar ele de comprar algo para você dar troco a ele. Para você dar troco a ele. E outra também coisa que é bastante comum e que também é muharram, é ilícito. Às vezes a pessoa vai comprar algo com yani, uma determinada nota e existe trocos que a pessoa deveria receber yani, nesse processo. Por exemplo, a pessoa comprou algo que custa, yani, segundo o comprador ou segundo o vendedor, custa 16,97 cêntimos. 16,97 cêntimos. E você dá ele 20. E ele vai te devolver quanto? Vai te devolver 3. Ele vai arredondar aqueles 16 para ficar 17 e vai te devolver somente 3. E outros o que fazem? Yani, para cobrir aqueles cêntimos que faltam, os 3 cêntimos que faltam, vai te dar um produto yani, insignificante, pastilhas, como fazem, outros dão doces. Isso é muharram. Pois você, yani, esse doce que você deu a ele é yani, em troca dos cêntimos que você não deu a ele. Portanto, você fez ele comprar algo que ele não queria. Portanto, daí que Imam Shawkani rahimahullah disse, aqui a condição principal na compra e venda é a taradu, a satisfação. A pessoa deve estar, deve comprar algo com sua livre e espontânea vontade, e também a pessoa deve vender algo com sua livre e espontânea vontade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem no hadith, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه النفس الا بطيبه من نفسه. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é permitido você tomar o dinheiro, a riqueza ou algo de um muçulmano, excepto com a satisfação dele. Quer dizer que você não deve levar algo do muçulmano sem a permissão dele, sem a permissão dele e satisfação dele. Sem a permissão e satisfação dele. Portanto, se você levar algo sem a satisfação desse teu irmão muçulmano, então você fez algo muharram, algo ilícito. E um exemplo também disso é, às vezes a pessoa vai à mesquita e coloca os seus chinelos, e vem alguém, leva os chinelos dele para o lugar de wudu ou para a casa de banho, no sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, ele levou algo que pertence a um muçulmano sem a permissão desse muçulmano. E isso é algo ilícito. É algo ilícito, é um pecado. Yani, você levar, por exemplo, chinelos de um ter humano muçulmano e levar para a casa de banho sem a permissão dele. Isso é algo ilícito. E é algo comum que acontece, yani, em algumas comunidades ou em alguns muçulmanos. Tanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. Yani, você não pode levar algo do muçulmano sem a permissão dele. Sem a permissão dele. Por mais que seja nas brincadeiras ou yani, você, como outros dizem, yani, é algo insignificante. Por que eu vou pedir permissão de levar chinelos dele? Chinelo é algo, yani, é algo mesquinho. Para ti é mesquinho, mas na balança do pecado isso pesa. Portanto, Imam Shakan aqui, rahimahullah, chama atenção a isso, que as transações, yani, comerciais, a compra e a venda, deve ser baseada na satisfação e livre e espontânea vontade, tanto do vendedor, assim como do comprador. Portanto, você não pode forçar alguém a comprar algo, também você não pode forçar alguém a vender algo. Às vezes você encontra alguém, não quer vender, por exemplo, tem um carro, não quer vender, mas chega alguém, começa a insistir a ele, até fazer ele vender o carro dele, mesmo ele não estando, yani, satisfeito com isso. Esse tipo de transações é muharram. E disse mais à frente, rahimahullah, ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Ele disse, rahimahullah, falando sobre alguns, yani, alguns dos tipos de transações que não são permitidas no Islã. Disse, ولا يجوز بيع الخمر. Não é permitido a venda do álcool. Não é permitido a venda do álcool. Yani, não é permitido a pessoa vender o álcool. والميتة, bem como o animal morto. O animal morto. O animal morto. E também ele disse mais para frente, rahimahullah, alguém disse que não está a ouvir nada. Espero que não haja problemas de som. Alguém mandou mensagem dizendo que não está se ouvindo. Se todos não conseguem ouvir, então que chamem a atenção, escrevam. Muitas das vezes, é problema da pessoa, yani, a sua internet. Ala kulli hal, e ele disse, rahimahullah, wa la yajuzu bay'ul khamr, não é permitido vender o álcool, wal-meita, bem como o animal morto, wal-khinzir, bem como o porco, wal-asnam, bem como os ídolos. Quer dizer que não é permitido a pessoa vender álcool e tudo aquilo que está ligado ao álcool, aquilo tudo que se assemelha ao álcool, como os lamas mencionaram, aqui entra as drogas, o cigarro, a xixa, aquilo que chamam de xixa, que é um tipo de produto que é colocado num recipiente e as pessoas têm um tubo que puxam. Tudo isso faz parte da categoria de khamr, de álcool, assemelha-se ao álcool. E dentre as coisas, como eu disse, o cigarro, as drogas, yani, marijuana, tudo isso é ilícito a sua venda, bem como a sua compra. E disse mais para frente o almeita, almeita refere-se aos animais mortos. Não é permitido a pessoa yani, vender animais mortos. Yani, quer dizer que animais que morreram, foram yani, yani, perderam a vida sem serem abatidos da forma islâmica. Da forma islâmica. Também isso aplica-se a pessoa tirar uma parte do animal, yani, um animal vivo, a pessoa cortar a perna do animal vivo e vender isso. Yani, isso não é permitido. E o mesmo também aplica-se a, yani, a pessoa tirar uma parte do seu corpo, por exemplo, tira os seus dedos e diz que vai vender. Isso também yani, não é permitido. O al-khinzir, o porco, yani, é conhecido, yani, não é permitido tanto consumir, bem como vender, bem como comprar o porco. O al-asnam, que são os ídolos, também não é permitido vender tudo aquilo que constitui ídolo. Yani, tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala não é permitido o muçulmano de vender. E isso também inclui yani, vender símbolos que fazem parte de outras religiões. Yani, a pessoa vende uma camiseta com cruz. Yani, isso não é permitido tanto a compra, assim como a venda. Daí que os ulamas chamaram a atenção aos... disseram que o som não está audível. Tá aí, beleza. Espero que o som já esteja audível. Se não estiver, também aqui alguém yani, me chama a atenção novamente. Tá aí. Falávamos sobre as palavras de Imam Shawkani Rahimahullah, onde ele diz também: não é permitido vender al-asnam, não é permitido vender os ídolos. Tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, seja objetos ou símbolos que representam isso, não é permitido ao muçulmano de vender ou comprar isso. Vender ou comprar isso. E também, como dissemos, inclui aqueles que vendem camisetas com cruz, por mais que isso seja yani, a bandeira de países, bandeira de países que, na sua essência, contém símbolos de outras religiões, como é o caso de bandeira de Portugal e bandeira da Espanha ou de outros países, que contém símbolos de religiões, como é o caso da cruz. Taib. Depois, Imam Shawkani, rahimahullah, disse, yani, e a evidência disso sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas, bem como animais mortos, bem como al-khinzir, o porco, bem como também al-asnam, os ídolos, é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih al-Bukhari Muslim, no hadith de Jabir, onde diz que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: Inna Allah harrama bay' al-khamri wal-maytati wal-khinziri wal-asnam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, yani tornou ilícito a venda do álcool, bem como da carne yani, do animal morto, sem o abate yani, legal, o abate islâmico, o al-khinzir, bem como o porco, e o al-asnam, bem como os ídolos. E como dissemos, tudo aquilo que representa a adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz Imam Shawkani mais para frente, rahimahullah, wal-kalbi wal-sinwar, wal-kalbi wal-sinwar, bem como é proibido a venda do cão e a sinwar. A sinwar é, yani, gato. Gato não é permitido vender, bem como comprar isso. Portanto, dentre as coisas que não é permitido a sua compra ou venda é o cão e o gato. Como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse na narração de Abi Mas'ud: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thaman al-kalb. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o lucro do cão, yani, da venda do cão. E em outra narração no Sahih Muslim disse, yani, no hadith de Jabir, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور veio que o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu yani, a pessoa se beneficiar do lucro da venda do cão, bem como do gato. Portanto, isso mostra de que a venda do cão e do gato, bem como a sua compra, é algo que é muharram, é algo que não é permitido. E muitas pessoas nos dias de hoje, na sallallahu wa sallam, outros vendem cães, outros vendem yani, gatos e outros compram isso também. Portanto, isso é algo que não é permitido no Islã. E também, os alemães mencionaram que o cão não só não é permitido a sua compra e venda, mas também não é permitido a pessoa criar o cão, yani, domesticar o cão, como fazem yani, algumas pessoas que imitam os ocidentais. Fazem o quê? Eles criam o cão dentro de casa como se fosse um animal de estimação. Portanto, o cão não é permitido a sua venda, a sua compra, bem como a sua domesticação. E também, os fuqahá mencionaram de que com exceção, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou numa narração, no que diz respeito ao cão, a exceção somente aplica-se para o cão que é, yani, a pessoa usa o cão para guarnecer a sua casa. O cão que é usado para yani, guarnecer a casa é permitido yani, a pessoa usar o cão para esse fim, bem como também é permitido a pessoa usar o cão para pastagem. Aí é conhecido aqueles que têm yani, sabem sobre a vida de pastagem, sabem de que existem cães que são treinados para pastar animais. E também um outro caso em que o cão é permitido usar é o cão de caça. São cães bastante conhecidos que são treinados para caça. Portanto, esses três casos são os casos em que é permitido a pessoa usar o cão. Primeiro caso é guarnição, yani, usar o cão para guarnição da casa, como é o caso dos cães yani, famosos que são usados para esse fim. E também usar cão para pastagem, pastar animais. E também usar o cão para yani, com fim de yani, caça. E quanto ao gato, o gato yani, é permitido usar, yani, domesticar. E isso não há problema nenhum. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, a respeito do gato, disse que o gato, foi perguntado sobre o gato e disse yani, minatawafina alaikum. São dentre os animais que estão apegados aos seres humanos. O gato é conhecido como um animal que gosta de ver na aproximação do ser humano. Sendo assim, é permitido a pessoa ter gatos, yani, domesticar os gatos, mas não é permitido a pessoa comprar isso ou vender isso. A pessoa pode conseguir yani, ter gato yani, sem que precise de comprar, yani, comprar isso. E também, yani, um outro aspecto é que Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, mencionou, disse que o fato de algumas coisas serem proibidas de vender ou comprar não quer dizer que não é permitido a pessoa se beneficiar dessas coisas noutros fins que a Sharia permite, como é o caso do gato, ou como é o caso do, yani, do cão. O cão não é permitido a sua compra e venda, mas é permitido a pessoa se beneficiar do cão nos três casos que a gente mencionou, que é yani, a pastagem, yani, guarnição ou a caça. E o gato também não é permitido a pessoa de comprar e vender ou vender o gato, mas a pessoa pode ter o gato dentro de casa. E alguns até usam gatos para yani, reduzir a presença de ratos. Portanto, não há ligação entre a proibição da venda ou a compra de algo com algo que diz respeito à utilização dessa coisa. Por outro lado, existem coisas que não é permitido tanto comprar ou vender ou consumir, como é o caso da bebida alcoólica, como é o caso também do, como vimos anteriormente, do porco, bem como a sunam, yani, os ídolos. Nesse caso, não é permitido tanto a venda, assim como a compra, bem como a sua utilização. E existem casos em que algumas coisas são proibidas de serem vendidas ou compradas, como é o caso do cão, mas a sua utilização para determinados fins, a Sharia permite, como é o caso do cão, nos três casos que a gente mencionou anteriormente. E mais à frente, Imam Shawkani rahimahullah disse o adam. Yani, quer dizer que dentre as coisas que não é permitido comprar ou vender é o sangue. Não é permitido de se comprar ou vender o sangue. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Bukhari e Muslim, disse sallallahu alaihi wasallam, yani, como vem no hadith de Abi Juhayfa, inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam harrama thamanu dam. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, yani, a pessoa se beneficiar do lucro do sangue. A pessoa se beneficiar do lucro do sangue. Portanto, não é permitido a pessoa vender sangue ou comprar sangue. E, yani, alguns fukaha, yani, os ulamas recentemente, ou da nossa época, mencionaram de que há uma exceção no que diz respeito ao sangue, no caso de, yani, da compra, se a pessoa não for possível, yani, de sair de uma situação médica, senão com a compra de sangue. Vamos supor que alguém entrou no hospital e não conseguiu, yani, sangue gratuito, e a pessoa precisa de sangue para sobreviver. Nesse caso, os fuqahá mencionaram de que é permitido comprar o sangue somente para o fim de salvar a vida dessa pessoa. Somente para o fim de salvar a vida dessa pessoa. Wallahu alam. E mais à frente, Imam Shawkani rahimahullah disse: wa'asbi al-fahl. Wa'asbi al-fahl. Dentre as coisas que não é permitido comprar ou vender é o asbi al-fahl. A água que sai das partes privadas do garanhão. E o garanhão é o cavalo macho que é usado para aquilo que eles chamam de padrear, yani, para reprodução. Existem cavalos, yani, machos que são usados para reprodução. Então, esse processo de reprodução não é permitido à pessoa, yani, vender aquilo que é a água que sai da parte privada do cavalo para a reprodução. Não é permitido a pessoa vender isso ou comprar. E aqueles que têm cavalo sabem de que algumas pessoas às vezes têm, por exemplo, cavalos fêmeas e vão à procura de cavalos machos, esses cavalos que são chamados de carranhão, para, yani, reprodução. E existem pessoas que vendem isso, yani, se você ter cavalo fêmea e quiser, yani, colocar no processo de reprodução, então você vai pagar a esse indivíduo. E isso não é permitido. Isso não é permitido. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith, como vem no Sahih al-Bukhari, a partir de Ibn Umar, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thaman asb al-fahl. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a pessoa de se beneficiar, yani, do lucro que vem desse processo de, yani, reproduzir os cavalos. Portanto, essas são algumas transações ou alguns, yani, tipos de venda ou compra que não é permitido no Islam. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse, yani, conhecimento. وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.